secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Almiro Vitor, Ezequiel Rocha Guimarães, Gelson Sparrenberg Vitt, Jada Jacob Bem, Jefferson Sparrenberg Oliveira, João Lida Rosa, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Puschvitt presente e Severo Beck Cone.
Havendo o número regimental de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2023 e peço que o vereador Jarbas faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bom com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. O Senhor Deus, todas as suas criaturas te louvarão e te darão graças, porque são fiéis a ti. Palavra, Senhor.
Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão no dia 5 de setembro de 2023.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cotilhos. Presidente, vereador Jefferson Sparrenberg de Oliveira. Secretário, vereador Sérgio Puschvitt. Ata número 028/2023. Obrigado. Em 2023, às 8 horas, reuniram-se na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cotilhos os seguintes vereadores: Lírio Vitt, de Aliar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, de MDB, Gelson Sparrenberg Vitt, MDB, Java Jacob Ben, Jeff de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Sérgio Puschvitt, MDB e Silver Beckcoin, PP. Assim, havendo mental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Silver a leitura do versículo da secretário da mesa, a leitura ata da sessão ordinária número 027/2023. Assim, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foram aprovados por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, passou a leitura do expediente. Resolução de mesa número 07/2023, que transfere excepcionalmente a data e horário da sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 4 de setembro de 2023, ofício número 417/2023, enviando projeto de lei do Executivo número 052/2023, enviando projeto de lei, projeto em regime de urgência do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Ofício número 425/2023, enviando o projeto de lei, projeto número 053/2023, que dispõe sobre a reorganização e restauração do sistema de controle interno do município de Três Cotilhos e das outras providências. Pedido de providência número 013/2023. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão o pedido de providência número 013/2023 e os projetos de lei número 052/2023. Não havendo quem queira discutir, baixou para as comissões, colocou em votação o pedido de urgência ao projeto número 052/2023, sendo aprovado por unanimidade. Suspendeu a sessão por 15 minutos para ser dado o parecer. A seguir, solicitou ao secretário a leitura dos pareceres dados aos projetos de lei número 050 e 052/2023. passou a ordem do dia, colocou em votação os pedidos de providência número 013-014-2023, aprovados por unanimidade. Colocou o projeto de lei número 050-052-2023, aprovado por unanimidade. Passou o espaço destinado às explicações pessoais. Nos outros espaços, o vereador Sérgio, o vereador Silvério, o vereador Jardim e o vereador Jefferson. O senhor presidente declarou a presente sessão ordinária. E que, para constar, foi lavada a presente ato e foi digitada e só levantada os trabalhos. Meu secretário, subscreve juntamente com o presidente.
Está em discussão ato número 28 de 2023, do dia 5 de setembro de 2023. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloque em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 463/2023. Peço que dia 5 de setembro de 2023. Senhor presidente, encaminhamos o presente projeto de lei que de turismo de destrutivo para apreciação e deliberação dos senhores edis. O turismo é uma das principais atividades do planeta, representando pelo menos um em cada 10 postos de trabalho, segundo a OMT. Organização Mundial do Turismo. Em muitos países compõe parte considerável do PIB, Produto Interno Bruto. Diversos casos foram registrados ao longo da história recente em que municípios, estados, regiões e até países inteiros utilizam o turismo como caminho para recuperação financeira e social. Após financiar as mais variadas situações de dificuldades, crise financeira, desastres naturais, guerras e pandemias. Esse segmento é certamente um fator de desenvolvimento econômico, quando implantado de forma sustentada, proporcionando benefícios de longo prazo a pois implica uma rede completa de atividades econômicas envolvidas no fornecimento de alojamento, alimentação, bebidas, transporte, entretenimento e serviços aos turistas. Além disso, o turismo é o setor que mais cresce na região como forma de impulsionar a economia, promover atrações e divisas, aumentando a demanda por mão de obra e a capacidade de aumentar a qualidade de vida das pessoas com crescimento sustentável. Entretanto, para que o turismo efetivamente resulte em benefícios para a cidade, é fundamental organizar, planejar e bem gerenciar todo o seu processo de desenvolvimento. Nesse sentido, estratégia e urgente a aprovação do Plano Municipal de Turismo que, em conjunto com as demais iniciativas em curso e com as políticas estadual e nacional de turismo, poderá representar o impulso definitivo para o aprimoramento dessa importante atividade do município. Diante disso, a Constituição e o Plano Municipal do Turismo, que define as diretrizes, os objetivos e as estratégias darão origem ao projeto também estratégicos a serem elaborados e executados pelo Poder Público, em parceria com empreendedores e investidores do setor, de conformidade com as suas capacidades, objetivos e necessidades a fim de determinar a sistematização, planejamento e organização da atividade turística do município, como forma de fortalecer e potencializar todos os produtos disponíveis, com vistas a agregar valor, gerar novos postos de trabalho, devolver economia de forma sustentável e oportunizar qualidade de vida. A fim de consolidar uma política de desenvolvimento do turismo local, o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, apresenta o projeto de lei do Plano Municipal do Turismo com suas diretrizes, objetivos e estratégias em conformidade com o Plano Nacional de Turismo, cujo objetivo é criar um instrumento de planejamento e gestão do turismo local, para tornar Três Turquias um destino turístico cada vez mais qualificado, consolidado e respeitado. São essas, pois, as sucintas e objetivas razões que justificam o envio do projeto de lei. Certos da atenção e pronto atendimento, solicitamos a aprovação deste projeto. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, prefeita municipal. Marta Clipe Melo, secretária municipal de Administração. Ao senhor presidente, Jefferson Pernambuco de Oliveira. Projeto de lei número 55/2023, que institui o Plano Municipal de Turismo de Três Turquias e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Turquias, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Turismo constante no anexo 1º, parte integrante desta lei, o qual contém a proposta para o turismo no município de Três Turquias, definindo as diretrizes e os objetivos e as estratégias em conformidade com o Plano Nacional de Turismo. Artigo 2º. É de competência da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto proceder ao acompanhamento e às avaliações periódicas do Plano Municipal de Turismo para sua implantação e operacionalização. Parágrafo único. O Plano Municipal de Turismo de Três Turquias tem sua vigência a contar da publicação desta lei. Artigo 3º. O município divulgará o Plano Municipal de Turismo para a população, por intermédio dos canais competentes, visando a participação no acompanhamento de sua execução. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada por decreto naquilo que se fizer necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Turquias, em 11/9/2023. Errada a data aqui. Ofício número 438/2023. Três Turquias, 6/10/2023. Senhor Presidente, ao cumprimentar a Vossa Senhoria, viemos, através deste, justificar a necessidade de prorrogação do contrato da professora, pois um professor do quadro efetivo saiu de licença-prêmio para se aposentar, ficando assim faltando um professor para fechar o quadro e atender os alunos. Salientamos que a professora contratada atualmente faz parte da lista de aprovados do processo seletivo. Sendo assim, solicitamos solicitamos a aprovação do projeto, do presente projeto. Ansiosamente, Loura Ciclipe Melo German, prefeita municipal, Marta Clipe Melo, secretária municipal de administração, o senhor presidente Gerson Pernambuco de Oliveira. Projeto de lei número 56/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato administrativo temporário por excepcional interesse público de uma professora, séries iniciais, autorizado pela Lei Municipal número 1951/2023 e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a prorrogar até 20 de dezembro de 2023 o contrato de uma professora séries iniciais, 20 horas semanais, autorizado pela Lei Municipal nº 1951/2023. Artigo 2º. A remuneração será igual à percebida pelos servidores de igual ou assemelhada função, no quadro permanente do município de Três Forquilhas, nos termos do artigo 208 a 211. Do regime jurídico único, lei municipal número 1478/2015. Artigo 3º. A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá por conta das dotações orçamentárias específicas. Contratação por tempo determinado. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, 11 de novembro de 2023. Ofício número 432/2023, Três Forquilhas, 5 de dezembro de 2023. Senhor Presidente, justificativo. A presente produção legislativa se faz necessária para adequar e regulamentar o valor adicional repassado pela União Federal a este município, a título de assistência financeira complementar, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro e do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, contempla todos os profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras com o valor de referência, sendo o piso do enfermeiro no valor de R$ 4.650,00. Para técnico de enfermagem, o valor equivale a 70% do valor de referência de R$ 3.325,00. E do auxiliar de enfermagem e parteiras de 50% do valor do referente de R$ 2.375,00. Em dezembro de 2022, foi publicada a Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022, constitucionalizando o piso salarial instituído em agosto de 2022 pela Lei 14.474/2022, e definiu que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, DF, municípios, entidades filantrópicas e prestadores de serviços contratualizados que entendam no mínimo 60% de pacientes pelo SUS. Esses recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar serão considerados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Previsto também na citada emenda constitucional que as despesas com o pessoal decorrentes do cumprimento do piso salarial de enfermagem serão contabilizados para efeito da LRF, que significa maneira 2022, 0%, 2023, 10%, 2024 e 2032, acrescidos em 10% cada ano, até atingir 100%. A seu turno, a portaria GMN 1135, de 16 de agosto de 2023, o Ministério da Saúde estabeleceu os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial de enfermagem no exercício de 2023 e seguintes. Porém, ainda existem muitas incertezas a respeito dos valores previstos no anexo da portaria, além da previsão e atualização, processamento e reavaliação mensal das informações dos profissionais contemplados e dos valores a serem transferidos a título de informações dos profissionais de assistência financeira contemplará da União destinado ao cumprimento do piso salarial de enfermagem. Necessário prever, através da lei, que o pagamento do valor adicional para fins de atingimento do piso será custeado pela União. Portanto, o município manterá sua tabela salarial da categoria inalterada. Contudo, a diferença entre o valor tabelado e o valor definido da Lei 14.434/2022 será custeada pela assistência financeira complementar da União, garantindo assim o cumprimento integral da referida lei. Fiz-se que, sendo competência da União custear os valores a título de assistência financeira complementar para cumprimento da Lei 14.464/2022, essa responsabilidade não será repassada automaticamente ao município em caso de não custeio por qualquer motivo. A União é a responsável pelo referido custeio que, segundo decisão do STF, proferida na ADI 7.222, a responsabilidade de pagar o piso até o limite é da assistência financeira complementar transferida pela União. Não existindo tal responsabilidade, em caso de inexistência da assistência financeira, por fim, a presente lei se faz necessária para garantir a segurança jurídica necessária ao cumprimento da Lei número 14.434/2022 e a operacionalização do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras, mediante a transferência da assistência financeira complementar da União prevista na Emenda Constitucional número 127/2022. Dessa forma, solicitamos aos novos vereadores a apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Lourdes Clipe Melo já é prefeita municipal e Marta Clipe Melo, secretária municipal de administração. Projeto de Lei nº 54/2023 dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal visando dar cumprimento ao dispositivo na Lei Federal nº 14.464, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei regulamenta o valor adicional repassado pela União Federal a este município a título de assistência financeira complementar visando dar cumprimento ao disposto da Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Artigo 2º. Considera-se piso salarial para o CID desta lei o valor remuneratório dos profissionais equivalente ao somatório do vencimento básico, VB, e as vantagens pecuniárias na natureza fixa, geral e permanente, FGP, não sendo computadas dessa forma parcelas indenizatórias, vantagens pecuniárias, variáveis, individuais ou transitórias. Artigo 3º. O valor da assistência financeira complementar não altera o vencimento básico dos respectivos servidores. Artigo 4º. A assistência financeira complementar transferida pela União não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e não será incorporados vencimentos ou as remunerações dos profissionais contemplados. Artigo 5º. Compete à União custear nos termos da emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022, os valores a título de assistência financeira complementar para atingimento do piso salarial, não sendo repassado essa responsabilidade de forma automática ao município, estando este desobrigado a ser do seu cumprimento em caso de não custeio pela União. 1º, fica autorizado o município conceder o pagamento da complementação de valores aos servidores titulares dos cargos e dos empregos de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, assim como aos contratados por tempo determinado, vinculados à administração municipal, para o alcance do piso salarial estipulado, até o limite da assistência financeira complementar transferida pela União, para atender as respectivas funções, fica assegurado o pagamento relativamente aos meses de maio a dezembro de 2023, de parcela complementar autônoma mensal para o cumprimento dos pisos salariais nacionais definidos pelo artigo 15C da Lei Federal nº 7.498/1986. 2º, no mês de dezembro fica assegurado o pagamento de uma parcela adicional a quem fizer jus à complementação de que trata o caput. O capítulo melhor, né? Terceiro, a parcela complementar autônoma mensal de que trata o caput não altera o valor do vencimento e do salário, dos cargos e dos empregos, e não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem. Artigo 6º. Só terão direito à parcela complementar autônoma e mensal os servidores cuja remuneração nos meses referidos pelo artigo 1º desta lei for inferior ao valor dos pisos salariais nacionais definidos pelo artigo 15C da Lei Federal nº 7.498/1976, os quais devem ser calculados de modo proporcional no caso daqueles com carga horária inferior a 44 horas semanais. Artigo 7. A identificação dos servidores que fazem jus à parcela complementar autônoma mensal, assim como a definição do seu valor em relação a cada servidor, dar-se-á a partir e no limite do momento do montante, de recursos repassados pela União ao município a título de assistência financeira complementar nos termos dos artigo 14 e 15 do artigo 198 da Constituição Federal, da Lei Federal número 14.581, de 11 de maio de 2023, e da Portaria GN/MS número 1.735, de 16 de agosto de 2022, considerando ainda os dados do investimento SUS. Artigo 8º. A parcela complementar autônoma mensal somente será considerada devida aos servidores depois do efetivo repasse pela União ao município dos valores da assistência financeira complementar que lhe compete. Artigo 9º. A parcela complementar autônoma mensal devida em relação aos meses anteriores à entrada em vigor desta lei será paga juntamente com a primeira folha de pagamento subsequente à sua publicação, observada o disposto aos artigos 3º e 4º. Artigo 10º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Três Forquilhas autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 9.571,61, para suprir as seguintes rubricas. 07. Secretaria Municipal da Saúde. 04. Saúde Divisão Federal. 10. Saúde 301, Atenção Básica. 035. Atendimento Ambulatorial, Emergencial, Hospitalar. 2.180, Assistência Financeira, Complementar, Piso Nacional, Profissionais, Enfermagem, Lei Federal 11.374/2022, 31.90.11.00/2180, vencimentos e vantagens fixas, servidores, R$ 9.571. Parágrafo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial, objeto do artigo 10º, parágrafo 1º, acima. Excesso de arrecadação a verificar-se no exercício financeiro corrente, proveniente dos repasses e transferências da União a título de assistência financeira complementar para o cumprimento do piso dos profissionais da emergência financeira pela Lei Federal 14.464/2022. Artigo 11. O pagamento da diferença salarial a título de complementaridade da união para fins de atingimento do piso não altera o regime jurídico dos respectivos. Servidores previstos na Lei Municipal número 1468/2015. Parágrafo único. Permanece alterada, inalterada, a legislação que fixa a remuneração e o vencimento básico dos respectivos servidores nos termos da Lei Municipal número 1329/2023. Artigo 12º. Os valores repassados a título de assistência financeira complementar da União serão destacados no contra-cheque dos profissionais com rúbrica específica. Artigo 13º. Caberá ao gestor municipal o repasse dos recursos às entidades privadas sem fins lucrativos e as que participam de forma complementar ao SUS e atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS até o limite da assistência financeira complementar transferida pela União. De acordo com os registros dos estabelecimentos validados pelo Ministério da Saúde. Primeiro, as entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos gestores do município, o que deverá compor o relatório anual de gestão. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de maio de 2023. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 11 de novembro de 2023.
Ofício número 087 de 2023. Senhora Prefeita, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveitamos para encaminhar parecer técnico sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, LDO, 2024. Desta forma, requer apreciação das deliberações emitidas na análise e a realização das diligências necessárias, sendo que tínhamos para o momento enviamos cordiais saudações. Atenciosamente, Jefferson Sparrenberg Oliveira, presidente do Legislativo. Parecer técnico número 20 de 2023. O Poder Legislativo Municipal de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, solicita orientações quanto à viabilidade técnica do Projeto de Lei nº 48 de 2023, a qual dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024, LDO 2024. Segundo, a iniciativa para deflagrar o processo legislativo está corretamente exercida, pertencendo ao Executivo Municipal a competência privativa para iniciar o processo nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, capítulo do artigo 2º. Não indicou se haverá superávit ou déficit primário financeiro duplo a sua interpretação precisando ser revisto. O artigo 3º também não indica qual a lei municipal está em branco, que identifica o plano plurianual PPA que está disposto na sua redação. A redação do artigo 4º estabelece o detalhamento do orçamento até nível do elemento de despesa. Todavia, para cumprimento da lei e ao mesmo tempo o município dispor de uma peça orçamentária menos burocrática ou mais flexível, seria aconselhável que a lei orçamentária fosse apresentada até o nível da modalidade da aplicação e por decreto depois de aprovada. A lei, nos termos da Lei número 4.320, de 1964, até os elementos desdobramentos, não entrando a sua decisão do Poder Executivo. Artigo 10. Expressa sobre a reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais. Anexo 2º. Estabelecendo como mínimo para sua composição o percentual de 0,40%. A receita corrente líquida, o que representaria um montante de R$ 106.578,50. R$ 26.644.625,74, vezes 0,40%. O anexo segundo, acima referido, da proposta em questão, expressa como valor de riscos fiscais o total demonstrativo, no montante de R$ 250 mil, reais, valor acima do percentual mínimo, situação técnica viável. Todavia, a diferença entre o valor projetado da receita total e o valor projetado da despesa total foi de R$ 49.078,20. R$ 27.860.339,93. R$ 27.811.261,73. Ou seja, inferior ao valor mínimo de reserva de contingência de R$ 106.578,50. Fato a ser revisto especialmente por não estar refletindo o valor inserido no anexo 2, riscos fiscais, que foi de R$ 250 mil. Outro ponto a ser considerado, que envolve a reserva de contingência, diz a respeito do artigo 35 do projeto de lei, que trata dos valores a serem segregados para as emendas impositivas individuais e de bancadas. A relação do dispositivo determina que os valores para fins da realização das emendas impositivas estejam inseridos no montante de reserva de contingência. Diferença entre a receita e despesa, ou seja, faça parte do saldo deste grupo orçamentário. Assim, o inciso 1º do artigo 35, teríamos como saldo de emendas impositivas individuais o valor de R$ 442.546,01, 2% de R$ 22.127.300,36. É no inciso 2º do artigo 35, como saldo de emenda impositiva de bancada, o valor de R$ 221.273,00, 1% de R$ 22.127.300,00, como isso teríamos um total geral de emendas impositivas a serem segregadas à reserva de contingência no valor de R$ 663.819,01. Entretanto, tais valores não constam no planejamento apresentado no anexo da projeção de receitas e das despesas, pois a diferença entre a receita e a despesa é de somente R$ 49.078,20. Por este motivo, em resumo, o que se refere à formação de reservas de contingências, reforça-se ao mesmo sendo o valor indicativo da LDO 2024, o valor constará neste grupo, seria de R$ 913.819,01, e não somente R$ 49.078,20. Caso seja alterado o anexo 2, risco fiscal da LDO 2024, projeto da LDO 2024, de R$ 250 mil para R$ 106.578,50, o valor do grupo será de R$ 770.397,51. Oportuno lembrar que este projeto de lei deve estar acompanhado das atas dos conselhos municipais, somente os deliberativos, referente ao programa de seus respectivos fundos municipais, e conformidade com a Lei 8.080 de 1990, para a saúde, da Lei número 14.113 de 2022, para educação Fundeb, a resolução do SENAS número 33 de 2012, para assistência social. Ainda deve constar a comprovação da realização de audiência pública decorrente da obrigatoriedade de sua realização e elaboração da LDO, como expressa a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 44 da Lei número 10.257 de 2001. Destaca-se que não realizada a audiência pública no Poder Executivo, além de impedir a participação popular durante o processo da elaboração, impede a Câmara de aprovar a LDO. Assim deverá ser encaminhada a comprovação, ata ou outro documento hábil, da realização de audiência pública e participação popular. 3. Nestes termos, opina-se em A. Oportunizar ao Poder Executivo rever ou alterar o projeto, fazendo uso de faculdades previstas na Lei Orgânica Municipal, no artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal, posto é direito do Executivo. Tal situação, enquanto não houver votação na Comissão de Orçamento e Finanças. B. Diligência ao Executivo, para que comprove, através das atas, que os conselhos deliberativos aprovaram o programa inserido no projeto da LDO 2024. E. Diligência ao Executivo, para que comprove, através de ata, a ter realizado as audiências públicas. Do contrário, estará o Legislativo impedido de aprovar o projeto da LDO 2024, nos termos do artigo 44 do Estatuto das Cidades. Estas seriam as considerações sobre o assunto em tela. Fabiano Tronco Veigas, contador. Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de apoio número 001 de 2023. Moção de apoio à inclusão do sistema PrestLiber no Sistema Único de Saúde, SUS, aos pacientes com diabetes tipo 1 pelo Estado do Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Três Forquilhas, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental propor a moção de apoio amparados nas alegações a seguir. A presente moção pretende expressar apoio da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas à inclusão do sistema PrestLiber em sensor de glicose sem picada de ponta e de dedo no protocolo estadual de atendimento, a fim que seja disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde SUS a todos os pacientes com diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, uma condição de saúde crônica que afeta milhares de brasileiros, exigindo uma gestão constante de glicose no sangue para evitar complicações graves. A PrestLiber representa um avanço significativo no tratamento da diabetes, oferecendo uma maneira menos invasiva e mais conveniente de monitorar o nível de glicose. Este sistema inovador elimina necessidade de picadas frequentes nos dedos, proporcionando maior conforto e qualidade de vida aos pacientes com diabetes tipo 1. Além disso, permite um monitoramento contínuo
em tempo real da glicose, fornecendo informações precisas que auxiliam o controle da doença e na prevenção de episódios hipoglicemísticos e hiperglicemísticos. A inclusão do Fresliber no processo estadual de atendimento e a distribuição gratuita pelo SUS teriam inúmeros benefícios para a comunidade de pacientes com diabetes tipo 1, tais como melhor qualidade de vida, reduzindo dor e o desconforto causado pelas picadas de pontas de dedo e maior ardência ao tratamento, uma vez que monitorização torna-se mais simples e prático a redução das complicações relacionadas ao diabético, menos internações hospitalares devido à descompensação glicemia e economia para o sistema de saúde, uma vez que a prevenção de complicações gera custos menores. Importante salientar que diversos estados e municípios já aderiram a este fornecimento do aparelho do sistema de saúde. Portanto, solicitamos respeitosamente às autoridades de saúde do estado do Rio Grande do Sul que consideram a inclusão do Fresliber no protocolo de atendimento de modo garantir acesso igualitário a essa tecnologia inovadora para todos os pacientes de diabetes tipo 1. Essa medida demonstrará um compromisso real com a melhora de qualidade de vida e bem-estar desses indivíduos, além de representar um avanço significativo na gestão do diabetes em nosso estado. Três Forquilhas, 11 de setembro de 2023. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, presidente. Almiro Vitti de Aguiar, Ezequiel Rocha Guimarães, Jarbas Jacob Brem, Gelsis Parrenberger Vitti, João Olida Rosa, Silvério Becker Koenig, Sérgio Prusci Vitti, Ricardo Lima Silva.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso do espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de lei número 54 de 2023, que dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, passo para ser tomado os pareceres pelas comissões. Está em discussão o projeto de lei número 55 de 2023, que institui o Plano Municipal de Turismo de Três Forquilhas e da Outras Providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, baixo para ser tomado os pareceres pelas comissões. Está em discussão o projeto de lei número 56 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato administrativo temporário por excepcional interesse público de uma professora de séries iniciais, autorizado pela Lei Municipal número 1951 de 2023 e da Outras Providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, baixo para ser tomado os pareceres pelas comissões. Está em discussão a moção de apoio número 1 de 2023. A moção de apoio à inclusão do sistema Freestyle Libre no Sistema Único de Saúde SUS aos pacientes com diabetes tipo 1 pelo Estado do Rio Grande do Sul. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, ser colocado em votação na sequência. Passamos à ordem do dia. Está em votação a moção. Os vereadores se aprovarem permaneçam em comissão. Os contrários se manifestam. Mostrada por unanimidade. Passamos pessoais. Podem fazer uso do espaço 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Com a palavra o vereador Sérgio.
Quero saudar a mesa diretora, saudando a mesa diretora, saúdo os meus colegas vereadores, nossa assessora jurídica, doutora Tati, nossa colaboradora Luzia e a nossa diretora da Câmara, Andréia. E ao Richard da TV Web, que nos coloca dentro de cada casa, cada lar da nossa região. Eu venho usar de novo a tribuna, né, improvisada, né, aqui no colégio, que o pessoal está sabendo assim, com a reforma da Câmara. De novo, caro vereador Silvério, fui cobrado ontem de tarde, lá no almoço, e hoje de tarde, lá em casa. Lá no almoço, fui cobrado por 3 pessoas, a urgência do Rio, ali frente ao Palmarito. Né? Eu disse que falaria com vossa pessoa, né, de novo aqui na sessão, e a respeito da rede de água do Morro Quente. Né? Eu sei que o colega falou na sessão passada que era para começar essa semana, mas como os caras me cobraram assim, ia ter sessão, isso vai ter, e tanto cobra, até. Cobra? Não. Mas o vereador Silvério já falou que vai começar. Eu disse, com certeza, isso não é de uma hora para outra. O poço faz tanto tempo de um deles que está aberto, há quase 4 meses, por aí. Mas com certeza, isso não é de uma hora para outra que se contrata uma empresa. Claro que não vai ser a marca da prefeitura, vai ser uma empresa que vai fazer isso, não é de uma hora para outra. Isso demora um pouco. Mas ele me garantiu que ia fazer. Então, eu quero deixar aqui, né, porque estou com medo que chega o verão, novamente, e a gota seca, virou que já teve seco agora no inverno, que dirá no verão. E até porque aquele pessoal lá que eu falei na outra sessão, o Bento, a Irene, a Inoíro, o Genolino, todo mundo sem água ali dentro da Igreja Católica, que o colega vereador é sabedor. E reforço mais uma vez, no Rio, para evitar que se mude, né? Ali abaixo, fez o Palmarito, e venha causar muito mais gasto e muito mais prejuízo para os agricultores. Muito obrigado.
Continua à disposição em fato. A palavra do vereador Gelson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, demais colegas vereadores, a doutora Tati, nossa assessora, a Luzia, nossa colaboradora, e a Andréia, a diretora, e o professor Aluir, que está aí presente na nossa sessão. Senhor presidente, meus colegas vereadores, comentei agora com o Silvério, mas vou deixar registrado aqui a conversa que a gente teve, né? É uma preocupação, o Sérgio falou do próximo Palmarito, a gente tem uma preocupação próxima à Luterana, e a gente está pedindo, as famílias ali estão pedindo que a gente faça uma reunião, se for a máquina voltar lá, que a gente combine uma reunião entre os pessoal que mora naquela ilha, digamos assim, que hoje dá para dizer que é quase uma ilha, né, ali perto da Luterana para baixo, que se for a máquina fazer algum serviço lá, que a gente faça uma reunião com a prefeita, com um geólogo, um engenheiro ambiental ou a engenheira da prefeitura, para a gente fazer o troço, a coisa bem feita. A gente não quer o mal nem para um lado, nem para o outro. Né? Que se amenize e se torne o menos prejudicial para alguém. Né? Então, não é, vamos trancar aqui, vamos jogar para o outro lado. Não, vamos fazer o troço, uma contenção, alguma coisa assim, um melhoramento que seja de bem para todos. Que possa... A gente não pode dizer assim que vamos resolver o problema da natureza, por que não? Porque a gente viu agora o que aconteceu semana passada, né, em outros municípios aí, que mortes, né, que foi bastante. Então, a gente só quer amenizar o problema e quer discutir isso junto. E a gente está disposto, né, visto que o vereador Sérgio, o Silvério, o Almiro, que a gente faz parte daquela localidade lá, acho que a gente deve ser interessado, somos interessados, que a gente converse, troque uma ideia para ser feito alguma coisa bem feita, né? Porque não é a gente chegar lá e jogar uma máquina para resolver um problema. Às vezes não resolveu, né? Ficando... E se gastou o dinheiro. Então, vamos gastar o dinheiro, né? Mas que possa amenizar o problema. Muito obrigado.
Continua à disposição, espaço. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima sessão na próxima segunda.